Norma Urbana Culta, Bobina número 83, Inquérito Brasil, São Paulo, número 224, Diálogo entre informante e documentador. Tema 8, transportes e viagens. Número do informante 262, sexo masculino, 48 anos. Documentadora Rosina de Castro Guerra. Data 2 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 640 a 1627 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro satisfatórias.
Bom, eu gostaria então que o senhor me contasse quais são os meios de transporte que o senhor utiliza nas suas viagens ou mesmo na cidade.
Tenho usado nas minhas viagens o transporte aéreo. É muito mais rápido e, acredito, até mais econômico. E a rapidez é fundamental importância, portanto, evita a perda de tempo e, evidentemente, de dinheiro.
E, por exemplo, eu nunca andei por via aérea. Então, eu gostaria que você me dissesse o que eu preciso fazer, se eu quiser utilizar esse meio de transporte.
É só comprar passagem, entrar no avião e está resolvido o problema.
E o local que a gente toma esse meio de transporte, onde é?
No aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Se for uma viagem internacional, é no aeroporto de Campinas. E facilidade, todo canto da cidade tem agência de turismo e agência de passagem das companhias aéreas.
E quem é que dirige esse meio de transporte? Alguém auxilia? Como é que é? É o senhor mesmo que dirige isso aí? Como é que é?
Eu vou em avião comercial, consequentemente, existem os comandantes desses aviões.
Fora isso, o senhor não viaja por mais nenhum outro meio?
Viajo de automóvel, isso por alguns locais próximos, onde não há possibilidade de avião de carreira. Mas a maioria é transporte aéreo, através de aviões de carreira e, às vezes, aviões particulares.
E quando o senhor vai para a sua fazenda, que meio de transporte você utiliza?
Utilizo o avião. Vou até lá de avião.
E um outro meio, sem ser o avião ou o automóvel? Existem outros meios que, sem ser o senhor, as outras pessoas utilizam?
O transporte rodoviário é o mais usado do país. O governo está fazendo uma política de transporte rodoviário, construindo estradas pelo Brasil inteiro e deixando de lado os outros transportes, como o transporte ferroviário e o transporte de navegação fluvial, que é um transporte muito mais econômico, principalmente nessa hora com a crise do petróleo. Portanto, a política do governo de usar o transporte ferroviário, de investir grande quantidade de transporte. Foi uma política errada, enquanto ele deixou de lado os outros transportes, que são muito mais econômicos e muito mais úteis à economia nacional.
Por exemplo, se eu tivesse que usar um transporte ferroviário, quais seriam as etapas que o senhor teria que seguir para utilizar esse meio?
Para o meu caso pessoal, o transporte ferroviário não serve, mas eu, ao afirmar que é muito mais útil a economia nacional, eu acho que ele é muito mais econômico, principalmente para transportar cargas. E ele, hoje, as ferrovias não foram aparelhadas, não houve nenhum investimento oficial no transporte ferroviário, nem na navegação fluvial, e, consequentemente, esses meios de transporte foram abandonados.
O senhor disse assim para mim que é de carga, né? Como é que é transportado isso aí?
Carga, transporte de carga, diferente do transporte de passageiros. O transporte de passageiros tem todo o conforto, tem as cabines, tem os leitos, tem tudo. O transporte de carga existe. Suponhamos o transporte, ele transporta uma sacarina. Isso é um vagão grande, isso, que não necessita de tanto conforto como é necessário para o transporte de passageiros.
O que existe a mais no transporte de passageiros? O senhor diz de conforto. Como é que é?
O transporte de carga é um transporte simples, é um simples vagão que joga a carga lá dentro. O transporte de passageiro tem todo conforto. Existem as poltronas, existem os leitos, existem os aparelhos sanitários, existe restaurante, tudo isso que tem muito mais conforto e, consequentemente, ocupa muito mais espaço.
Por exemplo, quando as pessoas utilizam esse vagão de passageiros, quem é que dirige?
O trem mesmo. Existem os trens mistos de passageiros de carga. Portanto, um trem dirigido pelo maquinista, e então não tem muita diferença entre o maquinista do trem de passageiro e do trem de carga ou do trem misto. Para dirigir, é diferente. Agora, dentro dos carros de passageiros, existe mais assistência dentro dos funcionários da ferrovia para dar assistência aos passageiros que realmente merecem essa assistência.
E o senhor lembra que, há muito tempo atrás, em São Paulo, existia um meio de transporte? Existia um meio, o senhor lembra?
Era o bonde. Existia o bonde, que também era de grande utilidade. E também muito mais econômico do que os ônibus de hoje. Tiraram os bondes. Na época, acho que foi uma decisão errada. E hoje nós estamos sentindo mais com essa crise do petróleo. Porque era transportado por energia elétrica e por isso era muito mais econômico. E os ônibus que substituíram são usados por petróleo. Parece muito das. Ele traz grandes prejuízos à economia nacional, enquanto esse petróleo é importado, gastando muitas divisas para obter.
Você andou de bonde alguma vez?
Andava muitas vezes de bonde.
Como é que é? Eu nunca andei de bonde.
Não,
como é que é?
Mas o bonde teve até pouco tempo, não é isso? O transporte comum tinha até mais estabilidade do que os ônibus. Muito menos risco de vida e era o transporte. O único inconveniente é que atravancava um pouco o trânsito. Na linha ele não poderia desviar e isso atravancava um pouco mais o trânsito. Mas o resto era um transporte muito mais cômodo, com muito mais estabilidade e com muito mais segurança.
Mas como é que era a máquina? Não sei, era igual ônibus? Como é que era?
Não, era um pouco diferente. Pequena diferença. Esses detalhes de maquinismo, eu não conheço bem esses detalhes para explicar. E não tenho vocação para mecânica, portanto eu não posso dar os detalhes do
maquinismo. O mecanismo, a parte que o senhor utilizava, como é que era?
A parte, ele era completamente fechado. A não ser que tinha os ônibus eram abertos e tinha os passageiros que iam no estribo. Mas a maioria eram bondes fechados, que o povo apelidou de camarão. Era um bonde fechado, apelidado de camarão. E esse tinha realmente grande conforto e grande segurança para os passageiros.
E o senhor utilizava muito para quê?
Para ir à cidade, ao centro da cidade. E mesmo para ir ao colégio, quando estudava.
Não tem nenhum episódio interessante que você lembra, não? Quando você ia com os amigos para a escola, tudo.
Não me recordo assim. O único episódio é que, desde que mudei para São Paulo em 1937, existia um motorneiro que trabalhava, fazia a linha do Jardim Paulista. E esse motorneiro Ela se aposentou, acho que em 1970, no mesmo motorista. 30 e tantos anos depois, ele se aposentou no mesmo bonde que eu comecei a dar desde menino.
E o que foi o bonde só era o motorneiro, não tinha nenhum outro?
É, e o cobrador, eram dois. Era o cobrador e o motorneiro. O cobrador ficava atrás, os passageiros iam saindo, pagando, e o motorneiro na frente.
E navio, o senhor já andou de navio?
Já.
Como é que é? Eu nunca andei também.
Andei. Eu utilizei muito o transporte fluvial. Na primeira fase que eu tive, o único transporte era fluvial do Rio Paraná. E até a Presidente de Tarso. De trem, ou de ônibus, ou de avião. E de lá descia o Rio Paraná. É o transporte fluvial que ainda existe hoje. De Presidente de Tarso até Guaíra, no Paraná, que é junto do Salto das Sete Quedas. Esse ainda existe, esse transporte. Naquela ocasião, eu usava esse transporte, que era o único. Na fazenda que eu tinha, era o único transporte. Não tinha estado e não tinha outro veículo.
E como que era esse veículo que o senhor utilizava para fazer o transporte fluvial? Era grande, pequeno, como era?
Era um vapor grande, tinha 40 e tantas cabines, tinha um salão grande, tinha uma parte de segunda classe e fazia um pequeno transporte de carga também.
E nunca aconteceu de haver um imprevisto no barco, por exemplo?
Durante as minhas viagens nunca houve nenhum imprevisto. Já houve, mas não. Estando presente. Houve uma pequena tombada, mas o navio tem toda a segurança e não há possibilidade de naufrágio. Segurança é, primeiro, o rio, as águas são mais ou menos mansas, é diferente do mar. E, em segundo lugar, o vapor tinha bastante estabilidade, era grande. Qualquer acidente, ele tem recurso para os passageiros salvados. O recurso poderia utilizar os botes que juntos. E também ele não passava muito longe das margens. Tanto tinha bastante segurança, tanto que nunca houve nenhum acidente no Rio Paraná nesses 40 anos.
Fora isso, o senhor só utilizou esse tipo de transporte marítimo. Existem outros?
Os outros transportes? Existe, já me transportei a cavalo, já me transportei de carro de boi. Isso é mais primitivo.
Como é que é?
O cavalo. Cavalo, isso todo mundo conhece. Carro de boi é um carro, é uma carroça, que em vez de ser puxado por burro, que é muito conhecido aqui nas ciências urbanas, é puxado por boi. Esse. Para a abertura de sertões, onde as minhas fazendas foram abertas, é de grande utilidade.
Voltando um pouquinho, aviões. Eu sou muito interessada porque eu quero viajar, sabe? Suponho que eu queria ir para o exterior. O que eu preciso fazer?
Preciso tirar o visto de saída para os países que necessitam apenas de saída. Que são os países aqui da América do Sul. Ou então, precisa tirar o passaporte para outros países. Essa é a primeira providência. Depois, cobra passagem. Pode utilizar as diversas cartas de crédito, atrás dos ônibus. E só isso.
E quais são os confortos, por exemplo, que fora o tempo, né, que a gente economiza, pode oferecer o avião ao invés do ônibus, por exemplo?
Bom, a rapidez, isso é indiscutível. E a rapidez está também como consequência, você cansa menos. Você perde menos do serviço. Isso é o principal.
Mas fora isso, não existe um conforto que a gente tem no avião e não tem no ônibus, por exemplo?
Hoje, por exemplo, os ônibus leitos, hoje tem bastante conforto, tem sanitário muito bom, tem tudo. Os antigos, não. Mas o avião tem tudo. Ele serve refeições muito boas, bebidas. Companhia de aviação são as chamadas aeromoças. Né?
Ora, isso não existe outro tipo de tripulação?
Tem aeromoça, tem o comandante, tem o auxiliar de comandante, e não sei outros nomes que dão para a tripulação. Sempre a tripulação, no avião que vai para o exterior, é composta de 6 ou 7, mais ou menos, ou mais até. Eu não cheguei a contar assim, mas mais ou menos isso.
E se acontecer qualquer tipo de avaria, por exemplo, nesse tipo de transporte, o que eles poderiam fazer?
É só acalmar os passageiros. Só acalmar os passageiros e eles podem descer em outros campos previstos para isso. A não ser que eles estejam atravessando aí o mar e não tenham as recursos. De modo geral, os acidentes são fatais. São raros, mas fatais.
Para isso, o senhor não gosta de andar de mais nenhum outro tipo? Por exemplo, mesmo na parte fluvial, parte marítima de transportes, a gente tem outros tipos, né? Que servem também para diversão. Sabe? Você conhece
isso? Conheço. Seria iate, que já andei. Bote, também é um pequeno barquinho.
O que é iate?
Iate é um barco mais ou menos de luxo, para turismo. Isso serve para passeio, pescaria. Esse é o transporte fluvial ou marítimo utilizado. E os botes. Existe um outro lá do Nordeste, que eu não me recordo o nome, é um barquinho a remo também, que utilizam lá os nordestinos. Né? É uma tradição lá do Ceará. Não me lembro o nome agora.
E aqui na cidade, se o senhor tem carro, se o seu carro quebrar, por exemplo, e o senhor precisar ir para o serviço, certo? Então, o que o senhor faz?
Eu vou de ônibus ou vou de táxi.
E como que é um táxi? Normalmente, que tipo de carro é?
Os táxis hoje, eles, na sua maioria, são o voo privado, o Corsel, e de modo geral são carros pequenos. Isso é a grande maioria. Carros grandes hoje na praça são muito rápidos.
O senhor acha vantagem utilizar esse meio de transporte?
Acho. Isso hoje sai até mais barato. Se for pagar um estacionamento no centro das cidades hoje, com o preço que está, sai muito mais caro, sem levar em conta o desgaste do carro, a gasolina e tudo. Só o estacionamento da cidade fica mais caro do que o táxi de vantagem.
Que tipo de carro você tem?
Tem um Chevrolet, uma perua, Chevrolet, conhecida por veraneio.
Veraneio. E quais são as diferenças entre esses dois carros que você tem?
Diferença? Qual dos carros?
Não, não, veraneio.
Não, veraneio é essa Chevrolet, que é conhecida pelo nome de veraneio.
Como ela é?
É uma perua grande. Perua grande. Cara, tem dois bancos, mas tem uma mala muito grande. E é um tipo meio rústica. E é muito boa para viagem. Necessito dela porque tenho 7 filhos e preciso de um carro grande. E por essa razão, eu tenho um carro grande assim. Mas já estou pensando em mudar, porque gasta muito gasolina. E precisamos economizar um pouco a gasolina e virar peso de petróleo.
E essa perua que o senhor disse, o que ela tem por dentro assim, de acabamento que deixe o senhor no conforto? Como ela é por dentro?
Ela existe, da Verania, existe três tipos: a super luxo, a luxo e uma rústica da luxo. A minha é luxo, é o meio termo. Não tem nada de mais conforto. Tem rádio, tem estufamento bom, mas não tem nada de mais.
Só tem rádio?
Só.
Mais
nada. Tem também. Como eu não fumo, eu nem percebo que tenha um cinzeiro. Mas tem cinzeiro.
Qual é esse local onde o senhor tem rádio, cinzeiro? Não existe mais nada.
De
instrumento.
De instrumento, não tem.
Nem tem os essenciais
do carro? Não, os essenciais tem. Isso eu não me recordo, assim, eu não presto atenção em detalhes. Talvez eu só sei que eu ligo o carro e saio e presto atenção, não sei como ele funciona, quando ele para, eu mando consertar, tanto eu não entro em detalhes. Né? Ela, o que não tem esta, ar-condicionado. E o carro vai de luz, funcionar, ela não tem.
E se acontecer um acidente, por exemplo, como acontece com alguma mulher, que ela fica parada, assim, do lado do carro, esperando alguém chegar? Se acontecer com o senhor, como é que faz?
Ah, eu sou igual a essas mulheres que ficam paradas, que eu não sei e não deixo. Eu deixo por conta do destino para dar um jeito no carro, que eu não mexo, não entendo e nem quero entender. Tá? Eu assim, quando eu encosto no canto e eu chamo o mecânico, se não tiver mecânico próximo, eu fico esperando aí até Deus dará.
E isso não vale nada, Ricardo. Tudo que está a ser feito, o senhor manda para o mecânico e aquele serviço assim, essencial, que é ir ao posto.
Isso, só isso.
Você só vai
atender de vida. Só põe gasolina, mais nada. Troca óleo e mais nada.
Já aconteceu algum acidente
com o senhor? Já. Capotou uma perua Kombi numa descida na terra, uma estrada muito dura do Paraná. Estava chovendo muito e capotou. Não, com a família toda, mas não aconteceu nada, foi um milagre. Arrebentou a perua, mas não aconteceu nada, nenhum.
Fora isso, o senhor nunca teve mais nenhum outro tipo de acidente?
De avião já tive 7 acidentes. Eu já desci de barriga de Londrina. Um avião, um desses três. Já desci. Desse de barriga é que a roda do avião não desce. A roda do avião não desce. O avião, quando ele levanta voo, ele recolhe a roda. Quando ele vai aterrissar, então ele abaixa a roda. Assim que ele a roda não queria abaixar, então ele tem que descer de barriga. Isso é um acidente, é isso. Não aconteceu de trilho. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos quase 3 horas para acabar com a gasolina. Porque se você descer de barriga com o tanque cheio, explode e queima o avião.
E num caso assim, por exemplo, o que acontece na pista?
Pista, eles chamam pelo rádio, eles chamam assistência, ficam as ambulâncias ali, prevenidas, mas qualquer acidente. Corpo de bombeiros, se precisasse pegar fogo. Isso foi um dos acidentes. Teve outro que aterrissei, então ele levantou o voo e bateu numa árvore e caiu lá em Luanda. Mas também foi um desastre, mas não houve vítima, a não ser o comandante que machucou muito. Eu machuquei um pouco a perna, mas sim, sem grande importância. Desci uma vez numa praia no Rio Paraná, ele dava espaço no avião. Depois bati na cerca também na margem do Rio Paraná. E mais uns outros acidentes. Deu mais ou menos 7 acidentes de avião.
E Mas nunca nada muito grave.
Não.
Só confião.
Só confião.
Se o senhor tiver que dirigir com o seu carro, certo? O senhor disse que existe um problema de estacionamento na cidade. O senhor não encontrar, o que o senhor faz?
Aí eu deixo ele num lugar proibido, mesmo, seja que for. Se tiver muita pressa, eu largo ele num lugar proibido, mesmo, seja lá que for.
Se tiver uma pessoa entendida, certo? Uma autoridade, como é que o senhor faz?
Aí eu levo o carro, eu preciso ir para o escritório, tem hora marcada, se quiser levar em pedidos, pode deixar. E essa, dependendo da urgência.
Você nunca teve nenhum problema desse tipo?
Acredito que sim, já foi pedido uma vez.
Por
quê? Ele estava no lugar proibido, estacionamento proibido.
Para isso, nada mais. Faltando um pouquinho o transporte aéreo, o senhor me disse que viaja muito, né? O senhor só utilizou sempre aviões de grande porte?
Não, já usei aviões de todo tipo. Já usei durante muito tempo DC-3.
O que é DC-3?
DC-3 é um avião que foi utilizado durante a guerra, depois as companhias aéreas adquiriram aqui para o transporte. Ele foi de grande utilidade para os sertões brasileiros, onde tinha pistas não muito boas que ele desse em qualquer pista. Portanto, ele, nas minhas viagens para o Paraná, usei muito esse DC-3, que é os aviões comerciais de carreira, um dos piores aviões considerados. Eu já usei os aviões pequenos, de todos os tipos. Aviões monomotor e bimotor. Isso eu utilizo tanto que viagem faço para ir à fazenda, Foz do Iguaçu, lá eu utilizo o avião pequeno, o avião monomotor. Esse avião monomotor é de um motor só. É um avião, a marca dele é. Aquela do. Não, o outro é. É Bonança. É Bonança. É um avião que anda mais ou menos 300 km por hora. Um avião, embora muito antigo, um avião de muita estabilidade, muita velocidade. Um avião muito bom. Só que não opera em pista muito ruim, como é comum. Nas fazendas lá de Mato Grosso.
Qual a capacidade dele?
É para 4 passageiros.
Só. Mais ninguém.
Mais ninguém.
E como é que fazem os passageiros?
Hein?
Como é que fazem? Só vão os passageiros?
Não. É o piloto, 3 passageiros. 4 passageiros, inclusive o piloto.
O senhor estava dizendo para mim que o senhor já usou, fora esses tipos aí, nenhum outro. Existe um comum que a gente vê sempre rodando aqui em São Paulo, né?
Não, esse avião eu já. Avião a jato. Já utilizei diversos tipos de avião. Avião Boeing 727, Boeing 737, mais o. Caravelle. E diversos outros. Um avião que vai ser de Assunção. O Eletra.
Por que eles recebem essas denominações?
Isso ou é da fábrica, ou é do Boeing deve ser da fábrica, não é isso? Então tem as designações, uma é 727, 737.
Diferenças assim na parte interna dele não existe.
Ah, isso existe, claro.
Tá,
um é mais potente, outro é menos potente. Esses detalhes eu não sei porque, mas não são. Se a designação é outra, é que eles realmente são diferentes.
Agora, para passageiros ele não é diferente. No lugar onde os passageiros ocupam.
Também tem alguma diferença.
Uhum.
A diferença, quais são? Tem uns que são dois bancos juntos de cada lado, outros são três bancos juntos de cada lado, tem outros que tem três bancos de um lado e dois de outro, e outro, não é isso? os aviões antigos, os antigos, gente, o banco não era móvel, mas era móvel, então tem muitas diferenças, é claro.
Em caso de emergência, o que os passageiros de um avião devem fazer?
Calma, só.
Só?
Só. Faz nada. Faz nada. Calma, só.
Eles não mandam utilizar mais nada, não?
Não. É calma, só.
Só calma.
Calma.
E se der um tranco, como é que faz?
Tem que ser calma. Calma, não tem outro recurso. Fazer não mais nada. Calma, só calma.
Eles normalmente são muito luxuosos por dentro?
Ah, isso depende da categoria. Existe um avião, vamos dizer, de mais luxo, outros de menos luxo. Tem um que são igual, como diz o Chico Anísio. O transporte lá no Ceará é do jeito. Tem outro que é, tem bastante luxo, os internacionais tem bastante luxo.
Como é que são? Você sabe? Você já viu?
Não. Tem mais conforto lá, cadeiras mais espaçadas, mais móveis, as refeições são melhores, bebida à vontade. A diferença é essa. Tem mais aeromoças para servir. Diversos detalhes.
E nesses aviões que fazem grandes viagens, só existe um lugar onde os passageiros devem se sentar, mais nenhum lugar.
Só.
Você já viajou no jumbo?
Não, ainda não.
Vai viajar?
Não sei.
Quando o senhor chega a um local, depois que o senhor utilizou o avião, onde é que o senhor para?
No aeroporto.
E o que o senhor precisa fazer?
Preciso retirar minha bagagem. Depende do aeroporto. Tem um aeroporto, tem um lugar específico para a entrega de bagagem.
Então quer dizer que o senhor sabe de um passo por ali?
Passo por ali. Pois estou no destino.
Estou no destino. Tá bom. Você viajou de trem, né? Então, como é que é esse trem? Que tipo de trem o senhor utiliza?
Um trem mais ou menos de luxo. Tanto da Paulista como da Sorocabana. Infelizmente, o transporte ferroviário não teve a atenção que merecia do governo. Portanto, está mais ou menos abandonado. E hoje os trens realmente não têm assim muito conforto, a não ser um trem recentemente criado aqui ao Rio, é um trem que vai com muita rapidez, tem isso em 5 horas.
Por que ele vai mais rápido?
Porque para menos.
Só por isso?
Tem mais velocidade também e para menos. A não ser este, de um modo geral, nenhuma inovação foi feita no transporte ferroviário, que é de grande importância para o país, e ainda mais nessa época, com a crise do petróleo, que o preço do petróleo aumentou muito. Você não pode utilizar e gastar gasolina dessa no transporte ferroviário.
O senhor disse que viaja de trem, né? Como é que o senhor fez para tomar esse tipo de transporte?
Tem as estações. Aqui em São Paulo tem umas 3 estações. Tem a Estação do Norte, tem a Estação Sorocabana, tem uma estação que vai para Paulista. Não sei se tem mais uma. Essas 3 eu conheço. E Estação da Luz, né? E Estação do Norte, Estação Sorocabana. São das diversas estações de ferro.
O senhor fez viagem longa?
Tá. Eu já fui daqui a Presidente Tarso, que tem mais ou menos, pelo estado de conta, 850 quilômetros. Fiz diversas vezes. Já fui daqui, fui na Paulista, fui daqui até. Na Paulista, daqui até. O nome do lugar. Até Barretos. Já fui daqui até Tupã. E também já andei na Noroeste.
E como é que são esses trens? São diferentes daqueles que fazem, por exemplo, levam passageiros só de um bairro para o outro?
Não, os trens são de... Eu utilizo, não é de um bairro para o outro. Os trens é de uma cidade para outra. Aqui não tem mais trenzinhos. Tinha um trenzinho da Cantareira, que também não existe mais. Ele é diferente também dos bondes, é uma composição muito grande. Tem, acho que, uns 14 ou 15 vagões, mais ou menos. Existem os que são só de passageiros, que são só de carga, e os mistos.
E por dentro, como é que é esse trem que você viajou?
Bom, eu não tenho, já viajei trem de luxo.
Como é o trem?
Tem os leitos, as cabines, restaurantes, tem as poltronas, são melhores do que as outras. E existe também da primeira e segunda classe dentro desses três passageiros.
Qual que é a diferença entre primeira e segunda?
É, o banco é mais duro da primeira. A diferença maior é essa, é o banco mais duro.
E existe algum pessoal que atende os passageiros?
Existe. O seu nome que dá são funcionários da Estrada de Ferro. Guarda, um chama de guarda, outro chama de. Dá uma designação de forma. Eu não sei o nome certo, designado pela ferrovia a eles.
Agora, com o transporte, se você não gosta de utilizar nenhum desses tipos de transporte para esporte, para diversão?
Ah, eu não tenho muito tempo de divertir. Minha vida é muito corrida, tenho muitos encargos, então não tenho nem tempo de pensar. Eu não tenho tempo de pescar, nem de nada.
Você está andando de arte?
Hein?
De arte?
Não, já andei, mas hoje, você pergunta qual é o que eu gosto.
Você gostava?
Eu gostava de bote, de arte, isso é agradável. Mas isso eu não tenho tempo mais para isso.
E no iate, o senhor disse que andou de iate, né? O que tinha nesse iate, diferente do barco a vapor que o senhor andou?
Não, ele não tinha nada, ele era particular. Era um iate que tinha 8 camas, tinha uma cozinha, banheiro, você parava onde quisesse, pescava, estava passeando.
E tinha alguma forma de segurança em caso de acidente?
Eu andava no Rio Paraná, e o Rio Paraná, as margens são pequenas, porque tem muitas ilhas no meio, então tem um acesso seguro. Um perigo aí você encosta numa ilha, encosta no barranco. Né?
Sim, é perigo.
É! Aí joga nada.
E se não
tiver
nadar?
Se tiver nadar, a paciência morre. E sei que o governo não tem investido nada nos transportes ferroviários. Ele tem construído estradas para todo lado, a Transamazônica e outras estradas por aí, e não tem construído nenhuma ferrovia nova, nem aparelhada as existentes.
O senhor chama de aparelhar de que forma? O que é isso? Aparelhar?
Aparelhar, é comprar novos vagões. Ele retificar os trechos, por exemplo, a Sorocabana, ela foi construída há muitos anos. Ela, o traçado dela faz muitas curvas desnecessárias. E, portanto, é necessário encurtar essas distâncias e retificar o traçado dela. Mas isso foi iniciado há 30 anos e faz mais ou menos 20 que está completamente paralisado essas retificações. Como também alguns trechos partindo para a eletrificação, que é de grande importância. Precisa eletrificar. É inadmissível que você vá usar o transporte ferroviário e ser transportado também, é isso, por gasto de petróleo. Tem umas locomotivas que são movidas a óleo. Isso é um verdadeiro absurdo. Se você pode eletrificar todas elas. Então, por essa razão, o governo não tem investido em nada. Não tem construído nenhuma ferrovia, a não ser uma no Paraná, na central do Paraná, que também não está concluído o serviço, mas parece que foi investido um pouquinho pelo governo federal e o governo do estado do Paraná. Mas essa obra ainda não está pronta. Teve muitas paralisações no meio, mas acreditamos que ela possa estar pronta dentro de um ano. Mas fora isso, nesse Brasil todo, não foi construída nenhuma ferrovia nova, nem aparelhadas existentes. Enquanto isso, gasta dinheiro a dessas em rodovias, inclusive a Transamazônica, que tem um custo muito elevado.
Mas você acha que não traz nenhum benefício?
Traz benefício, mas a outra também. Eu não estou contrário a essa, investimento nas rodovias. Mas acho que deve ir também nas ferrovias. E ainda mais que as ferrovias são mais econômicas do que as rodovias.
E qual é o mais sujeito a acidentes?
Evidentemente que as rodovias são muito mais acidentes do que as ferrovias. Em primeiro lugar, ela está no trilho. E naquele trilho não existe nenhum outro veículo que está trafegando ali, enquanto nas rodovias não, milhares de ar. E isso você pode ver as estatísticas, é muito grande os desastres das rodovias e muito pequeno as ferrovias, a não ser que arranque o trilho, um subversivo arranque os trilhos, outra razão qualquer. Mas é muito raro o desastre das ferrovias. Existe, mas é muito raro. Nas rodovias é desastre toda hora, sabe? O jornal é todo dia. Não há nenhum dia sem dezenas de desastres nas rodovias.
Quais
são os mais comuns tipos de desastres? Existem diversos desastres. Choque de carro, você perde a direção. Aí se derrapa. São diversos. Diversos.
E com o trem que tinha que
acontecer? Então, ele. O mais comum, né, isso é num período de chuva, eles invadem os trilhos e desviam os trilhos. Aí a ferrovia, os carros da ferrovia, encarrilhando, ele sai fora do trilho e acontece o acidente.
Aqui em São Paulo a gente tem como meios de transporte coletivo, você já citou alguns, né? Existe mais um outro tipo também, né?
Tem ônibus e tem o metrô, que é sempre construído na sua primeira etapa. Esse vai ser uma experiência, isso está comprovado, a eficiência em diversos países do mundo. E acredito que vai ser de grande utilidade aqui. Mas precisou de investimento muito grande, muitas desapropriações, trouxe muitos transtornos à sua construção, porque arrebentava fios, serviço de esgoto e tudo, mas ele depois venceu todas as etapas, vai ser de grande utilidade para o transporte coletivo de São Paulo. Bom, o metrô, ele existe diversos tipos de metrô, mas o construído aqui é subterrâneo, é um trenzinho que sai de um bairro longínquo e vai mais ou menos pelo centro com algumas paradas em algumas estações. Por exemplo, ele de Jabaquara, vai sair de Jabaquara, dá uma parada na Vila Mariana, vai até a Foz do Vilaça e parece que ele vai com destino à Zona Norte, que é Santana. Ele transporta, mas ele não para como o ônibus em todas as esquinas, mas ele serve para o grande público e vai do Rio do Jabaquara até o Santana.
Fora isso, não existe mais nenhum.
Existe o ônibus, os táxis e lotação. Alguns falam lotação. E só eu meter. Os bônus acabaram.
Os seus filhos todos possuem carro?
Não.
Eles não têm nenhum tipo assim que eles possam andar sem ser a pé?
tem que ter transporte coletivo.
Agora, existe alguma coisa bem famosa, né? Que os meninos andam muito pelas ruas, né?
E motocicleta? Isso tem pouca segurança, pouca estabilidade. Um contato qualquer, um choquezinho, é fatal. Portanto, a porcentagem de acidentes com motocicleta é muito grande.
Agora, existe um também que é barato, né? Que é barato, que algumas pessoas utilizam, não muito aqui em São Paulo, né? Santa Catarina, que eles devem usar bastante.
Bicicleta? Isso é também um esporte muito bom. Para uma cidade como São Paulo, em que existe um grande número de carros, em que o tráfego está todo congestionado, é um perigo andar de bicicleta, tem pouca segurança. Santa Catarina é mais pacífico. É isso, não só a mentalidade dos catarinenses, uma vida que leva, a cidade e tudo, possibilita utilizar a bicicleta.
É
econômico, né? É econômico, claro, a energia solar. E ainda é de grande utilidade para as pessoas. Por exemplo, você faz exercício. Aproveita o exercício, usa o transporte e economiza o petróleo. É de grande importância. Né?